está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Onze horas da manhã, mais 59 minutos. Boa tarde para você. Excelente semana, segunda-feira, 24 de julho de 2017. No ar, a partir de agora, a segunda edição do Jornal União é Notícia. Temperatura na marca dos 13 graus, umidade relativa do ar 92%, ventos a 2 km por hora, nível do Rio Iguaçu às 11 horas da manhã de hoje, 1,70 m. Bom início de semana, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência, boa tarde, Álvaro.
Boa tarde, Jaqueline.
Tempo e temperatura.
Segundo o nosso CIMEPAR, agora à tarde vamos estar com um tempo ensolarado e à noite com poucas nuvens. A máxima hoje não deve ultrapassar os 23 graus e a mínima foi de 9 graus. Amanhã, quarta, quinta e sexta, a temperatura mínima não deve baixar de 9 graus e a máxima ultrapasse os 23 graus, mais ou menos. Não chove e vai ter somente coisa boa, ou seja, sol.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Pontualmente, meio-dia, destaques da edição de hoje. Lista de instituições e os cursos ofertados por meio do FIES poderão ser consultados a partir de hoje. Duas recém-nascidas são encontradas em um terreno abandonado em Pinhais, na região de Curitiba. E ainda, PM e Corpo de Bombeiros recebem novas viaturas em União da Vitória. Porto União abre oficialmente os festejos do centenário com grande participação do público no setor de segurança pública. Cães são alvos de maus tratos e revoltam comunidade biturunense. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Giro de notícias.
Meio-dia, o investimento público federal é hoje o retrato da deteriorização fiscal brasileira.
Com a arrecadação fraca e um orçamento engessado, o governo foi obrigado a jogar o investimento principal alvo dos cortes e gastos no chão.
Obras importantes de infraestrutura estão paradas por falta de recursos.
E diante disso, o Brasil caminha para fechar o ano com a pior taxa de investimentos dos últimos 15 anos.
Segundo levantamentos feitos por técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo pesquisador Manuel Pires, nesse período, a taxa de investimento do governo federal atingiu seu nível mais baixo, de menos de 0,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2003.
A expectativa em relação a uma retomada dos investimentos recairia então sobre o setor privado.
O volume de investimentos subiu para 1,1% do PIB em 2010, mas desde então vem caindo. Em 2015, chegou a 0,7% do PIB.
No ano passado, leve houve um aumento para 0,8% do PIB, mas isso não significa que a equipe econômica teve espaço para ampliar os investimentos.
De acordo com Pires, que já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, essa alta ocorreu porque o governo ampliou a meta fiscal de 2016 para um déficit de 170 bilhões de reais, o que permitiu o acerto de contas que estavam atrasadas.
Para este ano, a meta é de um déficit de 139 bilhões de reais.
A ampliação da meta de 2016 também se reflete nas estatísticas do investimento deste ano, quando se observa o dado acumulado nos 12 meses fechados em maio.
Neste período, o investimento público federal ficou em 0,6% do PIB.
No entanto, quando se considera apenas o ano de 2017, em que o governo já teve de fazer um contingenciamento de 45 bilhões de reais para assegurar o cumprimento da meta fiscal, o investimento federal está em apenas 0,39% do PIB.
Segundo Manuel Pires, é arriscado fazer projeções para o ano, uma vez que o governo sempre pode liberar gastos, e os ministérios têm liberdade para recolocar recursos, mas o quadro é desanimador.
Um exemplo da penúria é o programa Avançar, com previsão de 56 bilhões de reais de recursos públicos a serem aplicados entre 2017 e 2018, na conclusão de 10 mil obras paralisadas em todo o país.
O programa seria anunciado com pompa no final de junho. No entanto, hoje não há mais nenhuma data para o seu lançamento.
Integrantes das pastas ligadas à infraestrutura, onde se concentram os investimentos, relatam que falta dinheiro hoje até para o custeio, que inclui o pagamento de prestadores de serviços e aluguéis.
Considerando que o quadro fiscal está longe de ter uma solução de curto prazo e que o governo passou a combinar um teto para os gastos públicos como uma meta do resultado primário, o que obriga a fazer um aperto maior no orçamento. A saída tem sido recorrer ao setor privado como indutor do crescimento.
O problema da falta de recursos atinge toda a malha federal.
Um exemplo é o DENIT, que não tem recursos nem para manter as rodovias.
Diante do temor de que o arroxo comprometa as condições das vias, técnicos do setor estão trabalhando na modelagem de concessões light, para que o setor privado possa se encarregar da manutenção e de pequenas melhorias nas estradas.
Meio-dia, 4 minutos.
Em abril deste ano, a ação dos executivos da Odebrecht inflou os números já grandiosos da Operação Lava Jato.
Na ocasião, foram abertos 76 novos inquéritos no Supremo Tribunal Federal para investigar políticos com foro privilegiado.
Mas, aos poucos, o selo Lava Jato está se deslocando das investigações que surgiram a partir das colaborações da construtora.
Ao longo deste mês, a Procuradoria-Geral da República fez uma série de pedidos que, caso venham ser aceitos, farão com que mais da metade dos inquéritos não integrem mais a Operação Lava Jato, focada em irregularidades da Petrobras.
Além dos 76 inquéritos de abril, outros dois foram abertos posteriormente, elevando o total para 78.
A autorização para a instauração das investigações foi dada pelo ministro Edson Fachin, relator ato no Supremo.
Mas 24 inquéritos já foram redistribuídos, ou seja, entregues a outros ministros por tratar de irregularidades sem ligação com desvios na Petrobras.
Pelo mesmo motivo, a Procuradoria pediu que outros 16 sigam esse caminho.
Caso o STF decida favoravelmente, o que é praxe, serão pelo menos 40 inquéritos com outros ministros, restando 38 com o selo Lava Jato no gabinete de Fachin.
A redistribuição não é a garantia de que o político vai ser beneficiado ou prejudicado, mas a perda do vínculo com a operação costuma ser comemorada.
Embora a investigação tenha continuidade, políticos costumam ressaltar que não são alvo de investigações da Lava Jato, apontada como a maior operação contra a corrupção da história do Brasil.
O deputado Tetinho Gomes, por exemplo, soltou uma nota intitulada Fachin atende pedido da Procuradoria e retira Betinho Gomes da Lava Jato no dia 25 de maio, logo após o seu caso migrar para as mãos do ministro Ricardo Lewandowski.
Seu inquérito foi um dos primeiros a ser redistribuídos.
Betinho é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma acusação que não está relacionada à Petrobras e nega envolvimento nessas irregularidades.
No caso dos inquéritos já repassados aos outros ministros, em geral, a Procuradoria pediu a redistribuição. Fachin concordou e mandou o caso para a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que determinou então o sorteio de novo relator.
O mais provável é que mesmo ocorra em relação aos 16 inquéritos com pedidos de redistribuição que continuam no gabinete de Fachin.
A decisão poderá ser tomada somente a partir do mês que vem, após o recesso do tribunal.
Além de Fachin, o Supremo tem mais 10 ministros, mas a presidente, Carmen Lúcia, não entra no sorteio da relatoria.
Todos os outros 9 ganharam pelo menos um inquérito da Odebrecht. Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux receberão 4 cada um.
Em seguida, vem Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, com 3 cada um.
Há ainda 2 com Dias Toffoli, 1 com Celso de Mello e 1 com Marco Aurélio Melo.
O sorteio do relator é feito eletronicamente, né, e também observa alguns critérios, como a quantidade de processos que já estão sobre a responsabilidade de cada ministro.
Entre os investigados, nos 24 inquéritos, já redistribuídos estão os ministros como Gilberto Kassab, Aloysio Nunes Ferreira e Eliseu Padilha.
Entre os investigados, nos 16 inquéritos que poderão ser redistribuídos, também há políticos importantes, como o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente Fernando Collor de Mello.
Alguns deles, como Padilha e Renan, por exemplo, são investigados também em outros inquéritos que estão com o ministro Edson Fachin e para os quais ainda não há pedido de redistribuição.
A lista de investigados nos 16 inquéritos em que a Procuradoria pediu redistribuição é eclética.
Inclui políticos dos partidos que vão da direita à esquerda, como DEM, PCdoB, PMDB, PP, PPS, PSB, PSD, PT e PTC.
Em geral, são casos de Caixa 2 ou doações eleitorais oficiais sendo contrapartida, desvio de cofres públicos ou atuação política a favor de interesses da Odebrecht.
Em todos os casos, os políticos investigados negam qualquer envolvimento em irregularidades.
Um bom almoço para você, meio-dia, mais 9 minutos.
A lista de instituições e os cursos ofertados por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, poderá ser consultada a partir de hoje na página eletrônica do FIES Seleção.
As inscrições para o segundo semestre de 2017 começam amanhã.
No total, 75 mil novas vagas serão oferecidas aos estudantes que procuram financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas.
A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, quando também será aberta a lista de espera.
Apesar das mudanças anunciadas no início do mês no FIES, para 2018, neste semestre, continuam valendo as regras atuais.
Poderão se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem, com média das notas iguais ou superior a 450 pontos e nota de redação superior a zero.
O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.
Os estudantes pré-selecionados deverão concluir a inscrição pelo sistema informatizado do FIES, entre 1º de agosto e 8 de setembro.
A partir de 2018, o novo Fundo de Financiamento Estudantil será dividido em 3 modalidades.
No total, o programa vai garantir 310 mil vagas, sendo que 100 mil serão ofertadas para estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos a juros zero, incidindo, né, a correção monetária.
Meio-dia, 10 minutos, um bom almoço para você.
E anunciados com pompa no final do segundo governo de Lula como uma grande arma de combate ao crime organizado, os veículos aéreos não tripulados, chamados VANs, da Polícia Federal, não decolam desde fevereiro de 2016.
Empoeirados, os aviões estão parcialmente desmontados em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, dentro de um hangar.
Do lado de fora, a pista de pouso está coberta por mato.
No ar ficou a promessa de o Brasil comprar até 14 VANs, construir 4 bases aéreas fixas e 2 móveis e treinar 90 policiais para operar o sistema, com o objetivo de permitir à Polícia Federal colher o mais valioso ativo no combate ao crime, a informação de inteligência.
Embora o namoro do Brasil com os aviões espiões tenha começado em 2007, na gestão de Tarso Genro, do PT, foi só em 2011 que as operações com os 2 aviões comprados pelo Brasil da empresa israelense começaram para valer.
Os 2 custaram juntos 28 milhões de dólares.
Durante anos, tanto o Ministério da Justiça quanto a Polícia Federal, já naquela época, né, dirigida pelo atual diretor Leandro Daiello Coimbra, diziam se tratar de uma das mais modernas ferramentas contra o crime transnacional em suas diferentes vertentes.
Os veículos aéreos não tripulados serviria à atividade policial no Brasil por conseguir trazer informações muito qualificadas sem ser percebido e sem colocar em risco a vida de agentes.
Além de não ter tripulação, os VANs são dotados de câmeras capazes de, sob praticamente qualquer condição de luz, tirar fotos e filmar.
O governo planejou e aprovou no Congresso leis com previsões orçamentárias para que fosse criada uma mega estrutura capaz de atender as unidades de combate ao crime de diversos estados, incluindo patrulhamento marítimo.
O serviço funcionará 24 horas e todos os dias da semana, com transmissões de imagens e dados em tempo real.
O uso planejado nunca foi operacional, como apreender um caminhão lotado de cigarros contrabandeados.
O objeto seria, por exemplo, identificar a rota de um desses caminhões, bem como os integrantes da organização criminosa.
Embora não admitam publicamente, integrantes da gestão de José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça e da atual direção da Polícia Federal afirmam que o esvaziamento do projeto dos veículos aéreos não tripulados ocorreu porque não houve o retorno esperado no combate ao crime.
Também nos bastidores, temendo represálias, se falarem em público, defensores dos veículos aéreos não tripulados dizem que a cobrança é injusta.
O projeto sempre foi caro e, se fosse executado em sua plenitude, a Polícia Federal calcula que seriam, em média, 500 milhões de reais anuais.
De 2009 até hoje, foram desembolsados cerca de 145 milhões. Mas a própria polícia admite que a razão por trás da interrupção do projeto não é orçamentária.
Há dinheiro previsto em lei para os veículos aéreos não tripulados. A execução orçamentária, entretanto, evidencia o abandono.
Em 2016, foram empenhados 28 milhões de reais para o projeto e apenas 12% foram liquidados, cerca de 3 milhões e meio de reais.
Os percentuais nos anos anteriores quase sempre apontaram uma execução baixa.
Meio-dia, 13 minutos.
Um motorista de 25 anos foi preso ontem em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná, com 19 quilos de crack escondidos embaixo do forro do carro.
De acordo com a polícia, o jovem foi abordado no quilômetro 714, da BR-277.
No carro, os policiais encontraram ainda dois tabletes de maconha, pesando 1,3 quilos.
Ainda de acordo com a polícia, o condutor disse que trouxe a droga do Paraguai, que pretendia levar os tabletes, né, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
O jovem foi encaminhado com o carro e a droga para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, também no oeste do estado.
Meio-dia, 15 minutos.
Duas recém-nascidas foram encontradas em um terreno em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no final da tarde da última sexta-feira.
Tâmela Ribeiro, a moradora que encontrou as duas meninas recém-nascidas abandonadas na tarde da última sexta-feira, em Pinhais, região de Curitiba, disse que era um cachorro e resolveu olhar. E quando viu, era dois bebês.
Os bebês foram internados no Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e passam bem.
A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar quem abandonou os bebês.
De acordo com a equipe médica do hospital, as gêmeas nasceram com 9 meses. Uma delas tem 2,750 kg e a outra 1,7 kg.
De acordo com o diretor técnico do hospital, Ayrton Surdi, as recém-nascidas foram encontradas ainda com o cordão umbilical, o que indica que o parto pode ter sido feito em casa.
A mulher que viu as recém-nascidas e a opcionista disse que estava de mudança, passando pelo local, quando encontrou o cobertor em que elas estavam.
Tâmela conta que vai se recordar do caso por toda a vida, pois quem tem filhos, como é no caso dela, sabe muito bem como é doloroso a situação.
Depois de encontrar as meninas, a moradora entrou em contato com a Polícia Militar, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Conselho Tutelar.
Assim que receberem alta, as gêmeas devem ser levadas para um abrigo.
De acordo com a Conselheira Tutelar Ângela de Araújo, as recém-nascidas receberam nomes pela equipe do hospital.
Uma delas vai se chamar Eloá, que significa Deus, e a outra, Heloísa, que significa mulher guerreira.
Meio-dia, 17 minutos, uma boa tarde para você.
Dois casais de Santa Catarina e as filhas deles, trocadas ainda na maternidade em 88, receberam uma indenização de 120 mil reais por danos morais do Estado e de uma entidade religiosa e filantrópica, segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
A Terceira Câmara de Direito Público confirmou a condenação. após o relato de que os casais perceberam diferenças nas crianças desde o nascimento e um deles, por desconfiança de infidelidade, chegou a se divorciar.
Aos 22 anos, uma das jovens fez um exame de DNA e finalmente veio à tona a troca dos bebês.
Após analisarem os registros da época no hospital, localizaram a outra menina.
Conforme o tribunal, o Estado e a instituição alegam que o fato havia prescrito. Mas o desembargador Júlio César Knoll, relator da matéria, afastou o argumento.
Ele destacou que a sentença adotou como termo inicial a data do exame do DNA em 2002, quando se confirmou o que antes era apenas desconfiança.
A ação tramitou em segredo de justiça e na decisão foi adequado o valor dos danos morais.
O tribunal não informou em qual cidade ou instituição ocorreu a troca dos recém-nascidos.
Meio-dia, 17 minutos.
A última.
E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1.951 da Mega Sena, realizado no último sábado, em Atibaia, São Paulo.
O próximo sorteio da loteria acontece na quarta-feira e terá o prêmio acumulado em torno de 90 milhões de reais.
A Quina teve 209 apostas ganhadoras, que levaram R$ 220,25 cada uma.
Outros 13.551 bilhetes acertaram a quadra e levaram R$ 577,71.
E as dezenas sortes foram 14, 16, 19, 21, 33 e 55. Repetindo para você. 14, 16, 19, 21, 33 e 55.
E lembrando que a aposta simples com apenas 6 dezenas custa R$ 3,50 e a probabilidade de ganhar o prêmio milionário, segundo a Caixa Econômica, é de 1 em 50 milhões. Então, para você apostar, boa sorte. Meio-dia, 19 minutos, vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais informação para você aqui no União é Notícia, segunda edição.
União é Notícia.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Êxodo da Paraná.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Fogão Miller 5 bocas de 965 por 699 ou 10 vezes no cartão sem juros. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bari de 1329 por 1299 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão 4 bocas a gás de 699 por 320 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal e tenha Omni, a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia?
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu quero abrir um novo negócio.
Eu preciso de apoio para organizar meu caixa.
Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
União é Notícia.
Meio-dia, 22 minutos. Fatos históricos, Jaqueline.
Em 1943, Segunda Guerra Mundial, os aliados iniciaram intensos bombardeios aéreos em 6 dias contra Hamburgo.
Dia 24 de julho é o 205º dia do ano do calendário gregoriano. do 106º em anos bissextos e faltam 160 dias para acabar o ano. E a Coapar vistoria obras de infraestrutura em novo conjunto habitacional em União da Vitória. Os detalhes com Ricardo Silveira.
Faltam apenas obras de infraestrutura para que 50 novas casas populares construídas pela Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, sejam entregues em União da Vitória. As obras complementares estão sendo executadas pela Prefeitura, com apoio técnico da equipe regional da empresa. Segundo o coordenador regional da Coapar em União da Vitória, Júlio Adilson Pires, que acompanhou a execução dos serviços no final de semana, as moradias são destinadas ao atendimento de famílias que residem atualmente em áreas de risco. A construção do empreendimento recebeu investimentos de R$ 2 milhões, oriundos do Tesouro Estadual, e foram executadas por uma construtora por meio de processo licitatório. Por tratar-se de um público em condições de vulnerabilidade social, os imóveis serão totalmente subsidiados pelo governo do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 23 minutos. Porto União abriu oficialmente os festejos de seu centenário na última sexta-feira no Clube Aliança. A festa foi comandada pelo prefeito Eliseu Mibar. O prefeito falou sobre o monumento que está sendo construído na ponta da Praça Ercílio Luz e revelou parte do segredo da obra.
É, segundo o prefeito, ele ressaltou que as obras que devem ser entregues no município e ressalta que as festividades serão encerradas com a festa do Estanhegre e do Xixo em dezembro. Mais informações com o repórter Jair Nunes, o piloto.
Porto União abriu oficialmente os festejos do seu centenário na última sexta-feira no Clube Aliança. A festa foi comandada pelo prefeito Eliseu Mibak, que falou sobre o monumento que está sendo construído na ponta da Praça Ercílio Luz e revelou parte do segredo da obra.
Está chegando o dia, 5 de setembro, está perto. As comemorações serão muito grandes. O nosso pessoal da cultura, do turismo, do esporte, de todas as secretarias estão imbuídos nessa grande tarefa que é organizar o centenário do município de Porto União. Eu me sinto muito honrado em estar fazendo parte desse momento tão importante para o município de Porto União. São 100 anos de história, tanta gente que ajudou a escrever essa história. E essa história nós estaremos homenageando essas pessoas que ajudaram a escrever nesse monumento que estamos erguendo ali na Praça Estilo Luz, onde ele faz parceria ao monumento do cinquentenário e ao lado dele o monumento do centenário. Eles estão juntos, lado a lado. E neste monumento do centenário, nós vamos ter o nome de todos os prefeitos, desde o primeiro até o último, todos aqueles que ajudaram a fazer a história do município de Porto União. Todos aqueles que deram um pouquinho do seu trabalho, da sua luta, para que a cidade fosse aquilo que é neste dia de hoje e neste ano tão especial que é o ano do centenário.
O prefeito disse ainda que aguarda ansiosamente o dia 5 de setembro, dia do aniversário do município.
Estamos simplesmente aguardando o momento oportuno, aguardando o nosso 5 de setembro, que é a comemoração dos 100 anos, para continuar presenteando Porto União. Porto União vai ter aí muitas obras para serem apresentadas à nossa população e eu quero fazer mais e melhor para o nosso povo, é o nosso grande objetivo.
Eliseu ressalta as obras que devem ser entregues no município e diz que as festividades serão encerradas com a festa do Estanhegre e do Xixo em dezembro.
Muita coisa boa acontecendo. Porto União está recebendo de braços abertos todas as autoridades, mas principalmente recebendo o público que está interessado nesse momento do lançamento do centenário. Hoje nós estamos lançando oficialmente as festividades do centenário. É lógico que essa programação ela ainda poderá variar, porque temos algumas confirmações de alguns eventos que ainda podem vir a acontecer, mas que o centenário ele será comemorado até o final do ano. Nós já estamos conversando com a Associação Comercial também, para que possamos fazer a festa do Xixo do Ifeg, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, e com isso nós vamos encerrar as festividades do ano do centenário. Mas que essas festividades também não se encerram por aí. Temos várias obras, tem o Parque do Centenário, que vai ficar para o ano que vem. Temos obras tantas que queremos entregar para Porto União, sempre pensando que os 100 anos é o momento mais importante da nossa vida.
O senador Dalírio Beber, que participou do evento como convidado de honra, falou sobre o centenário de Porto União.
Nós estamos tendo a felicidade de podermos participar da festa de lançamento dos festejos de uma data extremamente importante para qualquer cidade do país. Ou seja, a abertura dos festejos dos 100 anos de existência da cidade de Porto União. Ela remete a uma profunda reflexão sobre tudo aquilo que fizeram os nossos antepassados, ou seja, aqueles que iniciaram, digamos, a construção da cidade de Porto União, esta pujante cidade do Planalto Norte do estado de Santa Catarina. E também, digamos, uma reflexão para saber o seguinte: tantos fizeram tanto ao longo dos primeiros 100 anos, o que, que nós estamos tendo o privilégio de viver agora? Estamos pensando em fazer na abertura do segundo centenário dessa importante cidade. Ou seja, lá na frente, daqui a 100 anos, certamente, digamos, neste mesmo recinto ou em outro, estarão, digamos, os habitantes, os dirigentes da cidade de Porto União, festejando o segundo centenário. É, porque um grupo de pessoas se organizou, digamos, e fez, né, a cidade crescer ainda mais. Então, acho que é um momento de alegria, um momento, digamos, realmente marcante para a história de todos nós que estamos tendo o privilégio de estar na cidade de Porto União, neste momento, ao lado do prefeito Eliseu, ao lado do vice-prefeito, ao lado dos vereadores desta importante cidade, ao lado, digamos, da comunidade. Aqui no partido, aqui o partido se chama-se Porto União. Hoje, todos os habitantes, os nascidos nessa cidade, e todos aqueles que adotaram Porto União como a sua cidade para fazer, digamos, a realização das suas próprias vidas, estão irmanados para comemorar as vitórias e refletir sobre o que cada um pode fazer para escrever mais uma página bonita na história da cidade de Porto União.
O evento contou com autoridades, pessoas ligadas ao setor cultural e boa presença da comunidade de Porto União.
União é notícia.
Meio-dia mais 29 minutos. Bom almoço para você. Unidade móvel da Super Rádio Difusora União, ao vivo com o nosso companheiro Ricardo Silveira. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Jaque, Álvaro, é você que nos acompanha nessa tarde, né, de segunda-feira. Unidade móvel, neste momento, acompanhando as movimentações do aqui no Vale do Iguaçu. Falamos ao vivo no cruzamento das ruas Prudente de Moraes e também Professora Marília em União da Vitória. Sexta-feira, inclusive, né, Jaque, acompanhamos uma situação até da Polícia Militar a respeito de um rompimento de um cabo, né, de energia aqui no local, né, no cruzamento dessas duas vias. Em razão desse rompimento, acabou comprometendo o funcionamento do semáforo, né, que orienta o trânsito aqui no cruzamento dessas vias. Com isso, o local ficou, gerou uma certa atenção por parte dos motoristas, porque ao longo de todo o final de semana o semáforo, evidentemente, não funcionou. Cones estavam orientando os motoristas a respeito dessa situação. Mas no início da manhã de hoje, o Departamento de Trânsito de União da Vitória já solucionou o problema. Então o semáforo aqui do cruzamento da Rua Prudente de Moraes com a Professora Maziga em União da Vitória já está funcionando normalmente para tranquilidade dos condutores. Sorte até que no final de semana o movimento não foi tão intenso, não gerou um transtorno ainda maior. Mas o fato aconteceu em razão desse rompimento de um cabo de energia que naturalmente comprometeu o funcionamento do semáforo no cruzamento aqui da Prudente de Moraes com a Rua Professora Maziga em União da Vitória. Trânsito tranquilo neste momento, pessoal, aquela pausa ali para o almoço, daqui a pouquinho retornando para as suas atividades aqui no Vale do Iguaçu. Unidade móvel segue circulando, trazendo as informações aqui na programação da Super Rádio União. É o destaque de momento. Volto com vocês para o estúdio.
Informação no ar. Unidade móvel chamando. Oferecimento Fiat Fama e Show Festa.
Meio-dia
é notícia.
Meio-dia, 30 minutos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros recebem novas viaturas. Informações com o repórter Ricardo Silveira.
Entregues na sexta-feira pelo governo do estado do Paraná, 5 novas viaturas para o 27º Batalhão da Polícia Militar de União da Vitória e uma viatura para o Corpo de Bombeiros do município. Uma das viaturas policiais será destinada ao município de Porto Vitória. De acordo com o comandante do batalhão, Major Renato Taborda, as novas aquisições chegam em um momento importante para a região. O deputado Hussein Bacri também participou da solenidade e enfatizou o compromisso do governo do estado para futuros investimentos no setor de segurança. Para o Corpo de Bombeiros, a nova viatura será utilizada no trabalho de vistorias, pois além de União da Vitória, a corporação atende outros 7 municípios.
União é notícia.
Meio-dia mais 32 minutos, e o deputado federal Espiridião Almin, do PP, esteve sábado em Porto União e cumpriu uma agenda política. Almin esteve aqui na Rádio União, onde foi entrevistado no programa Linha Aberta. Entre vários assuntos, Almin falou sobre o porquê votou contra a flexibilização da Voz do Brasil e disse que, se houver, é preciso ter uma regulamentação organizada. Ele também falou sobre a reforma eleitoral e analisou a tendência da implantação do Distritão como sistema de eleição para nossos representantes. A reportagem você confere agora com Jair Nunes, o piloto.
E o deputado federal Espiridião Almin Elou Filho, do PP, teve sábado em Porto União, onde cumpriu a agenda política. Almin esteve na Rádio União, onde foi entrevistado no programa Linha Aberta. Entre vários assuntos, o deputado federal falou sobre o porquê votou contra a flexibilização da Voz do Brasil e disse que, se houver, é preciso ter uma regulamentação organizada.
Eu sugeri um texto. Eu não concordo com a flexibilização sem parâmetros. Eu concordo com a pré-fixação de horários e folgas durante o mês. Então eu tenho 3, 4 emergências, um jogo de futebol. São as coisas que você, quem defende a flexibilização. Mas tem que ter um parâmetro. Não necessariamente das 7 às 8 no Brasil, respeitados os horários regionais. Mas que haja um compromisso. Olha, eu vou botar no ar a Voz do Brasil das 8h30 às 9h30, e quando houver modificação previsível, eu aviso. E quando houver emergência, eu justifico. Quer dizer, até três por mês imprevistas, tudo bem. Por que que eu defendo isso? Porque falar política é muito difícil. Se você não tiver um horário para essa locução que está sendo modernizada pela própria Voz do Brasil... Então, essa divulgação não fui eu que criou. Agora, eu não concordo em que programas que têm tradição de horário sejam simplesmente... Não é flexibilizado, me entende? Se não houver uma previsão, é bagunçado. A Voz do Brasil, que foi criada numa época que não se pode dizer que era democrática, né? Hoje, eu admito flexibilização com parâmetros. E discuti isso na CAEA. Agora, o texto que foi para a votação é o texto que não respeita isso. Sacaram lá o que estava escrito, quer dizer, das 19 às 22 horas, ele pode entrar onde quiser. Aí eu perco a referência. E a Voz do Brasil hoje tem uma utilidade maior do que na época que foi criada, que é determinada pelo trânsito, pelo congestionamento de trânsito. Nas grandes cidades, o sujeito passa das 7 às 8 horas. Eu não digo que todos, mas a maior parte da população urbana do Brasil, das 7 às 8 horas da noite, está no trânsito. Por causa das dificuldades da nossa mobilidade urbana. Aí não adianta ter televisão, não adianta ter show. É a oportunidade que eu tenho de me inteirar das coisas do Brasil. Então, respeitadas essas balizas, vamos dizer assim, eu já declarei que voto a favor. Agora, sem as bandas, sem as balizas, aí eu acho que não é uma flexibilização, é uma anarquização.
Almin também falou sobre a reforma eleitoral e analisou a tendência da implantação do distrito como um sistema de eleição para os nossos representantes.
Se me fosse perguntar qual é o sistema político que eu prefiro parlamentarismo com voto distrital misto. Apresentei esse projeto em 1979. Fernando Henrique entrou depois, porque ele entrou no Congresso depois de mim. O que que é isso? Eu vi na Alemanha como é que funciona o sistema distrital misto. O eleitor dá 2 votos, e o belga é um pouquinho diferente. Eu, quando eu voto no, posso fazer minha propaganda aqui, no 1133, eu estou escolhendo o partido, que é o 11, e o 33, que é o Espiridião. Então, pode ser num voto só, pode ser em 2. Eu voto no Espiridião, a mim, no distrito tal. Então, nós somos 16 deputados federais, você tem que dividir o estado em 8 pedaços, mais ou menos harmônicos e de população equivalente, e aí você escolhe a pessoa dentro do distrito. Só que isso é um ideal difícil de você transformar em realidade, porque na hora que você vai desenhar o distrito, vai dar muita confusão. Já pensou definir os distritos na cidade de São Paulo? Da Rua Augusta até o número 85 é o distrito tal, da 87 em diante é outro. Isso tem uma tradição na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde o voto é distrital puro. E a cada 2 anos você elege o deputado. A eleição é de 2 em 2 anos, no distrito. Então o sujeito tem que ter um contato com o eleitor incessante. E o eleitor sabe em quem vota. Aqui muitas vezes ele se esquece em quem ele votou. Mas isso é o ideal. Hoje, na prática, nós temos 2 propostas que vão ser objeto de deliberação na primeira semana de agosto. A primeira delas, que é a que eu mais simpatizo, proíbe a coligação nas eleições proporcionais. Qual é o principal benefício? Isso vai reduzir o número de partido para 8, 7, no máximo, o que será bom. Nós temos hoje no Brasil 37 partidos registrados e 58 na linha de montagem. O que é isso? Sabe o que é isso? É o fundo partidário, dinheiro público, dinheiro que nós pagamos, que estimula. Isso não é sério. E o resultado não pode ser bom. Então, proíbe a coligação nas eleições proporcionais e estabelece a chamada cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como querem alguns. E quando um partido consegue eleger num estado, mas não elege no outro, procura o seu afim e faz uma federação que dura 4 anos. Ela é um casamento por 4 anos. Nós aqui coligamos a ação para disputar a eleição. Hoje ela existe se nós quisermos. Aí não, por esta lei, a coligação vale por 4 anos, vale até a pró-convenção. Ou seja, é uma federação, é um casamento a prazo. É um matrimônio de 4 anos, mas tem que durar 4 anos. Então isso dá uma certa estabilidade. Eu sou a favor desta. E a outra, que é mais fácil de aprovar, é o distritão. Ou seja, o Estado passa a ser um distrito e os mais votados... Qual é a vantagem dela? Muitas vezes o povo se rebela porque você fez 30 mil votos e é suplente. E aquele lá fez 15 mil votos e é titular. Que história é essa? Acontece isso, não acontece? Enfim, o distritão tem muitos defeitos, mas... tem grande risco de ser aprovado.
Eu sou em Porto União com lideranças políticas e o encontro serviu para organizar o PP para as eleições do ano que vem em Santa Catarina.
União é notícia.
Meio-dia, 39 minutos. Boa tarde para você. Vamos aos nossos comerciais. Já estamos de volta com União é Notícia, segunda edição.
União é notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Lavadora de roupas 12 quilos Electrolux de 1.699 por 1.465 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fast Cook 4 Bocas Atlas de 638 reais por 539 reais ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro multiuso de luxo Doripel de 290 por 159 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Eu preciso fazer uma reforma.
Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos.
Eu vou garantir o meu futuro.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios, sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
União é notícia.
meio-dia, 41 minutos. Boa tarde, estamos de volta com a segunda edição do Jornal União é Notícia, segunda-feira, ensolarada. Vamos ao comentário de Marcelo Maltauro.
Política.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Uma série de reuniões estão acontecendo em Brasília. O presidente Michel Temer deverá, durante o dia de hoje, intensificar a sua agenda ainda mais. Pela manhã, reunido esteve com os assessores diretos, aí incluem-se ministros e também parlamentares, mais precisamente lideranças político-partidárias. O objetivo é aquele que há muitos dias já estamos propagando e falando, o fortalecimento da base governista com vistas ao processo de votação marcado para o próximo dia 2 no plenário na Câmara dos Deputados. Essa data do nosso segura fatídica para Michel Temer, uma vez de que, se instalado for, o processo que prevê abertura de processo contra crime de formação de quadrilha, entre outros, poderá afastar, tirar o presidente Michel Temer do cargo. O objetivo central do governo no dia de hoje é reunir o maior número possível de parlamentares e garantir com isso seus votos, para que a sessão ou não se realize ou de imediato o processo seja arquivado. À noite o presidente tem um jantar marcado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com as principais lideranças que dão sustentação no Congresso Nacional. Michel Temer também hoje deverá nomear aqueles cargos que foram prometidos na votação no dia da Comissão de Constituição e Justiça, quando o governo promoveu mais de 30 trocas de deputados federais naquela Constituição e naquela base por extensão. Também haverá, durante a tarde de hoje, uma engrenagem, um movimento, no sentido de que o mercado entenda que os sinais que estão sendo enviados para a melhoria da economia sejam entendidos e o cenário venha a melhorar. Hoje, a política monetária nacional, de acordo com o ministro Henrique Meirelles, padece de confiança do empresariado e da sociedade como um todo. Então, essas reuniões que estão sendo articuladas e acontecem deverão motivar, nas próximas horas, novos desdobramentos na economia e também no cenário político. Boa tarde a todos.
União é notícia.
Meio-dia, 43 minutos, a festa dos motoristas. Bênção dos veículos atrai grande número de motoristas. Informações com Ricardo Silveira.
Foi grande a movimentação na manhã de domingo durante a bênção dos veículos na edição 61 da festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Eram vários quilômetros de filas de veículos até a chegada da Igreja São Cristóvão no bairro Nossa Senhora da Salete. A movimentação foi grande também nos arredores da Avenida Paula Freitas, que concentrou o maior número de veículos. Famílias se encontravam nas sacadas das casas e também na antiga linha férrea, acompanhando a passagem dos carros, caminhões e motocicletas. A Polícia Militar de União da Vitória esteve orientando os motoristas no trânsito até a igreja. E mais uma vez, a não comercialização de bebidas alcoólicas foi elogiada pelos frequentadores da festa.
União é notícia.
Meio-dia, 45 minutos, e o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina participa de encontro com lideranças em Porto União. Confira os detalhes.
Na terça de quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Silvio Drevec, esteve em Porto União, conversando com partidários e lideranças do município. O encontro aconteceu no Clube 25 de Julho, onde o presidente também conversou com a imprensa. Drevec aproveitou parte do recesso para fortalecer a relação do PP, seu partido, com sua base aliada.
Esse nosso roteiro, primeiro, nós estamos trazendo algumas informações da Assembleia Legislativa, da nossa ação, ou seja, da nossa atividade nesses 6 meses de presidência, destacando aí a nossa decisão, junto com os colegas deputados, de reduzir despesas, de, enfim, tomar atitudes com que a Assembleia também faça economia, e nós tomamos decisões lá a respeito de gratificações, de ajustes, de locação, contratos, enfim. O fato é que essas decisões vão resultar numa economia até o final do ano de 10 milhões de reais. E também estamos trazendo informações dos projetos que nós deliberamos. Nós deliberamos agora em 5 meses 180 projetos, alguns de origem do governo, ou aproximadamente 30 de origem do governo, 88 vetos e outras proposições de projetos de lei dos parlamentares.
O presidente da Câmara de Vereadores de Porto União, Luiz Alberto Pascoalim, recepcionou o presidente da Assembleia e destacou que o deputado representa o Planalto Norte catarinense, já que em 50 anos a região nunca elegeu um presidente na ALESC.
Nós estávamos na expectativa em receber o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Dreve, que representa nesse momento o Planalto Norte catarinense, já que num período de 50 anos o Planalto Norte nunca elegeu um presidente na Assembleia Legislativa. E agora, por fim, chegou a vez do deputado Silvio, que conclui o seu mandato em janeiro do ano que vem, num acordo feito dentro da própria Assembleia e que concretizou com a sua eleição. Afinal, o deputado nos representa o Partido Progressista na região, consequentemente já está mantendo contato em todas as cidades para, enfim, disputar uma eleição para a Câmara Federal, é o caminho que está sendo viabilizado, e hoje ele está visitando o município de Porto União como deputado estadual e como presidente da Assembleia.
União é notícia.
Meio-dia, 47 minutos, garotinha de Porto União representará o município no Miss Baby Santa Catarina. Quem conta é a repórter Vanessa.
O rostinho de Júlia Noga agora é conhecido em território catarinense. A garotinha de 4 anos de idade, perto de completar seus 5 anos no dia 10 de setembro, esbanja simpatia e beleza. Prova disso foi que no sábado, Júlia foi selecionada para representar o município no Miss Baby Santa Catarina. A seletiva acontece no dia 5 de agosto em Joinville. Natural de Porto União, a filha de Jonathan Noga e Andréa Rosa nasceu para brilhar. Talento artístico ela tem de sobra. Recentemente, ela que é moradora do bairro Cidade Nova, rendeu inúmeros comentários pelas redes sociais por meio de lindas fotos de Jennifer Rodrigues e, posteriormente, a notícia de sua seleção pela agência de Roseli Rocha para participar do concurso. Outras informações estão no portal vevale.com.br.
União é notícia.
Meio-dia mais 48 minutos, vamos voltar a Porto União. O município vai sediar uma reunião ordinária da Ampla Norte. Acompanhe as informações.
Aconteceu na manhã dessa sexta-feira, no Centro Empresarial de Porto União, mais uma Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense, a Ampla Norte. O encontro dos prefeitos, que é mensal, discutiu diversos assuntos, mas com foco no desenvolvimento econômico, como destaca o presidente da Ampla Norte, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti.
Os recursos são poucos, estamos vivendo um momento de bastante dificuldade, isso é a nível municipal, estadual, nacional, mas até hoje, na pauta, vai estar sendo discutida a questão de uma usina de asfalto, para nós trabalhar em grupo, vamos dizer assim, para que nós possamos também reduzir custo e que nós possamos também, com isso, fazer mais para a nossa comunidade.
Na questão de asfaltamento, o prefeito de Porto União, Eliseu Miba, que enfatizou que o município tem condições de fornecer o serviço aos demais municípios da associação.
Nós temos aí a usina de asfalto aqui no município de Porto União e estamos tentando parcerias para diminuir custo. Esse é o grande objetivo dos administradores, fazer mais obras com preço menor. Esse trabalho vem sendo feito e Porto União tem essa condição de oferecer a usina de asfalto, o material todo aqui, então estamos fazendo parcerias para que cada um possa fazer mais e melhor lá no seu município.
União é notícia.
Meio-dia, 49 minutos, vamos a Cruz de Machado. A cidade vizinha é contemplada com R$570 mil a construção de agroindústria de processamentos de hortaliças e frutas. A repórter Vanessa Stenzel traz as informações.
O extensionista da empresa paranaense de assistência técnica e extensão rural, a Emater, escritório regional, José Eustáquio Pereira, compartilha com imensa alegria que a cidade vizinha de Cruz Machado foi contemplada com R$570 mil de incentivo do programa Pró-Rural. A boa notícia chegou na manhã da sexta-feira. De acordo com o extensionista, o montante financeiro será destinado à construção de uma agroindústria de processamentos de hortaliças e frutas no município. Acompanhe.
Esse projeto, a gente tem a felicidade de divulgar a todos que a Emater, através de um programa que se chama Pro Rural, está apoiando uma cooperativa de agricultores familiares de Cruz Machado num valor de R$ 420 mil que serão destinados à construção de uma agroindústria de processamento de hortaliças e frutas, e mais os equipamentos que farão com que os seus produtos aumente o valor e seja entregue ao consumidor com melhor qualidade. E somado a esse trabalho, hoje, junto à Prefeitura Municipal de Cruz Machado, o prefeito somou conosco mais um apoio de R$ 150 mil que serão destinados à construção de um poço artesiano para fornecer água de qualidade ao processamento dos alimentos e mais a energia elétrica.
O empreendimento irá beneficiar grande número de agricultores familiares. O valor também contemplará a aquisição de equipamentos para a celeridade da nova empresa. O ProRural tem o objetivo de aumentar a competitividade dos pequenos produtores rurais do estado, de forma socialmente e ambientalmente sustentável, e promover conexões com parceiros e mercados em regiões mais dinâmicas, através de parcerias técnicas e comerciais, e facilitando o acesso aos grandes mercados urbanos.
União é notícia.
Meio-dia, 52 minutos, vamos a Porto Vitória. A pesquisa Arte e Terapia no SUS de Porto Vitória concorre ao Prêmio Inova Paraná.
A apresentação da pesquisa acontece nesta sexta-feira em Curitiba. E a repórter Vanessa Stenzel tem os detalhes.
As colaboradoras da administração municipal da cidade vizinha de Porto Vitória, Noeli Zamboni Verli, arteterapeuta, Fabiola Chagas, psicóloga, e Daimit Zimmer Mantró, agente comunitário de saúde, estarão nesta sexta-feira em Curitiba para a apresentação de uma pesquisa que integra a terceira mostra paranaense de projetos de pesquisa para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O evento reúne 500 profissionais da saúde de todo o estado, que concorrerão ao Prêmio Inova. O projeto de Porto Vitória acolhe adultos e adolescentes em estado de sofrimento mental, desde transtornos como depressão, uso de álcool e outras drogas, e ainda violência doméstica. Seu desenvolvimento acontece em parceria com a equipe de saúde mental do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Estratégia da Saúde da Família. De acordo com a psicóloga Fabiola, a arteterapia só foi regulamentada enquanto prática do SUS em março deste ano. Sendo assim, por meio de atividades focadas na arte, os participantes têm a oportunidade de aliviar as tensões emocionais, amenizando os sintomas, oportunizando assim, segundo Fabiola, uma melhora na qualidade de vida. O projeto recebe apoio também dos gestores municipais e estaduais.
União é notícia.
Meio-dia, 54 minutos agora, vamos a Bituruna. O terceiro Arraiá das Mulheres será realizado no município. Vanessa Stenzel também tem os detalhes.
A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário está promovendo o terceiro Arraiá das Mulheres. A festa será no dia 28, no Parque de Eventos, a partir das 19h30. A entrada será dois novelos de lã ou um item de cesta base, exceto sal. Crianças menores de 6 anos de idade têm entrada livre. A edição deste ano contará com diversas novidades, além de comidas típicas, decoração e também muita música. Os novelos de lã serão utilizados durante as aulas oferecidas para a população nos centros socioeducativos da família biturunense e os alimentos doados para as famílias cadastradas que recebem cestas básicas.
União é notícia.
Meio-dia, 55 minutos. Vamos ao informativo da segurança pública das últimas 48 horas. O repórter Jair Nunes, o piloto, informa agora as principais ocorrências.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no Funeton. É notícia.
Muito boa tarde. No ar as informações do setor de segurança pública no Vale do Iguaçu. Tivemos de ontem para hoje a seguinte situação. a polícia militar se encontrava em patrulhamento pela rua André Juque, bairro Cidade Limeira, quando avistou um elemento em atitude suspeita. Em ato contínuo, foi dada a voz de abordagem em busca pessoal. Nada de errado foi encontrado. Porém, na consulta pelo sistema, foi constatado que este elemento possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à 4ª SDP para as devidas providências. A polícia militar também estava na Avenida André Juque, no bairro Cidade Limeira, às 8h55 da manhã de ontem. Avistou dois elementos que, ao perceber a viatura, deram nervosismo. Sendo dada a voz de abordagem, foi localizada maconha com um dos elementos. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a 4ª SDP. Além desta situação, às 17 horas e 27 minutos, no mesmo bairro, Cidade Limeira, a polícia também estava em patrulhamento quando visualizou um casal que se mostrou nervoso ao ver a viatura. O homem fez menção de jogar algo no chão. Diante disso, foi dada a voz de abordagem, foram identificados o casal. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em revista, no terreno, foi localizada uma bucha de cocaína embalada em plástico branco. Assim, o elemento foi conduzido também à 4ª SDP. Em Bituruna, temos aqui situação no bairro Bela Vista, onde um homem teria durante a noite matado dois cachorros, sendo uma cadela com três filhotes. Chegando ao local, a polícia constatou que um dos cães estava gravemente ferido, com pauladas na cabeça e olhos saltados para fora, já agonizando. Ao ver a equipe próximo do animal, diversos populares afirmaram que o elemento matou os animais. Desta maneira, foi lavrado, né, um termo circunstanciado por maus tratos a animais. Esse elemento, na verdade, teria que estar na cadeia. E não seria tão mal sem levar umas pauladas também. Em Porto Vitória, furto qualificado. No destacamento policial, compareceu um morador que informou que entraram numa propriedade que ele está trabalhando e furtaram três motosserras, uma bateria de caminhão, uma bateria de trator, um guincho elétrico e uma caixa de ferramentas de um caminhão, uma TV 20 polegadas, uma sela para montaria, freio, arame completo, um aparelho de solda e várias ferramentas. Também tivemos aqui em São Cristóvão, a polícia foi acionada, onde um elemento estaria tentando passar uma nota falsa de R$50. No local, a polícia encontrou o elemento, que informou não ter conhecimento da origem da cédula falsa, juntamente com o representante do supermercado envolvido. Então, os envolvidos foram todos levados para a 4ª SDP. Tivemos ainda em Malé situação de dano qualificado. Após uma solicitação para a PM, relataram, né, que houve um arrombamento no posto de saúde do bairro Jardim Emília. A polícia foi até o local e constatou que alguém arremessou uma pedra contra a porta de vidro da unidade. Ação que resultou na quebra da porta, que ficou reduzida aí a cacos. Funcionários estiveram no local e constataram que não ocorreu nenhum furto, ou seja, se tratava, portanto, de vandalismo. Duas carretas e um carro se envolveram num acidente na BR-476, próximo ao acesso de Paulo Frontin. O fato aconteceu por volta das 18 horas e 30 minutos de sábado, dia 22. Os envolvidos foram um Renault Logan, com placa de 4 barras no Paraná, e duas carretas, uma de Ponta Grossa e outra de Malé. O motorista da carreta de Ponta Grossa foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para um hospitalar com ferimentos leves. Os demais condutores nada sofreram. Na manhã ainda de sábado, um cliente foi pagar uma conta numa loja de móveis de Irã Vitória, foi surpreendido com a notícia de que as notas eram falsas. Durante o pagamento, os atendentes da loja, que fica na área central de Irã Vitória, perceberam que as notas, uma de 100 e uma de 50, eram falsificadas. Quando fizeram a verificação de rotina das notas antes do pagamento, ainda de acordo com a loja, no teste feito com uma caneta própria para análise das notas, os atendentes concluíram que a nota era falsa. O cliente foi avisado pela loja, disse que não sabia que eram falsas. Ele afirmou que teria pegado as notas de um amigo. Segundo a loja, ele foi orientado a fazer boletim de ocorrências. Porém, até agora, ninguém procurou a polícia militar, segundo aí o pessoal do setor de imprensa da PM de União da Vitória. E aqui tivemos situação de um homem que estava com seu veículo Gol, quando uma motocicleta Yamaha de cor preta bateu na lateral do veículo, causando danos, vindo a estourar o pneu. O condutor da motocicleta deitou o cabelo, ou seja, fugiu. E o proprietário do carro foi orientado a dar queixa na 4ª SDP. Corpo de Bombeiros, nas últimas horas, atendendo encaminhamentos pré-hospitalar, tanto em União da Vitória quanto em Porto União. Nada de grave acontecendo aí para registro do Corpo de Bombeiros das duas cidades. Delegacias, 4ª SDP e Delegacia da Comarca de Porto União, tudo tranquilo na manhã desta segunda-feira. Eram estas as principais informações. Uma boa tarde e um bom início de semana para todo mundo.
União é notícia.
Pontualmente uma hora em União da Vitória. União é Notícia, segunda edição, foi um oferecimento de Ervin Larsen, tudo para sua construção. Omni Credenciamento e Financiamento da Comercial Bandeirante. A apresentação foi de Jaqueline Castaldão e Álvaro Moreira. Unidade Móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e Gerência do Endros Batista e Direção Geral do Kaique Agostini. União Notícia volta amanhã ao meio-dia aqui na Superdifusora União. Está chegando por aí Ricardo Silveira com Giro do Esporte, Beto Reolon e também Celso Lazzarini. Uma boa tarde para você, um ótimo início de semana.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.